Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou a Virginia Alves. A gente fala agora sobre essa terça-feira, dia 18 de maio de 2021. Mais um dia de valorização bastante expressiva para as commodities agrícolas. Açúcar subiu, algodão subiu, cobre registrou altas, mas o café foi uma das commodities que mais teve elevação nessa terça-feira. Os contratos em Nova York subiram mais de 700 pontos durante o pregão. Há muitas variáveis no mercado acontecendo nesse momento, mas para a gente entender essa explosão de preços que durou durante todo o pregão dessa terça-feira, eu convido agora o Marcelo Moreira. O Marcelo, ele é analista de mercado independente, contribuindo atualmente para Archer Consulting. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Virginia, boa tarde, é um prazer estar com vocês. E a conta
Marcelo,
comunidade.
que dia para o café! De novo, mais uma explosão de preço. Eu até assustei quando eu cheguei aqui na redação, fui fazer a abertura de mercado. O bicho já estava pegando, as cotações já estavam explodindo. O que que aconteceu hoje, Marcelo? Que desde das primeiras horas do pregão, os preços subiram, subiram, subiram e encerram com valorização expressiva nessa terça-feira.
Então, Virgínia, basicamente nas últimas 2 semanas o mercado estava muito volátil, né? Há 15 dias atrás ele subiu 1.500 pontos, semana passada ele devolveu 1.000 pontos e hoje voltou de novo 700 pontos, né? Basicamente, quem está ditando o mercado hoje são os fundos. Os fundos estão muito posicionados no mercado e qualquer notícia hoje, tanto faz o mercado subir 1.000 pontos ou 700 pontos, como subiu hoje, como cair 1.000 pontos, como foi na semana passada. Então, hoje o mercado está muito técnico, né? Se você pegar hoje os dados gráficos, o estocástico, por exemplo, semana passada ele chegou a negociar com 93%, 94%, indicando que o mercado estava sobrecomprado. Com isso, os fundos venderam semana passada, o mercado voltou a estar com 34% do índice, indicando que estava próximo de estar sobrevendido, né? Hoje o mercado já voltou e esse índice estocástico já virou novamente, dando uma chance para o mercado estar de novo buscando o patamar de sobrecomprado, né? E junto com isso, o que acontece? O produtor vendeu muito já. Então, você não tem novos contratos de venda para pressionar o mercado para baixo. Então, o mercado ele sobe muito fácil com pouco volume, né? E novamente, agora realmente a gente acredita que o mercado internacional eles estão tendo conhecimento real da seca que nós enfrentamos esse semestre, né? E algumas colheitas que estão sendo feitas agora, algumas regiões, os produtores realmente estão provando que o café está xoxo, os grãos estão danificados, que a produção pode ser menor do que está sendo previsto até pelo IBGE, que normalmente é um número muito baixo, né? Então, se a gente computar hoje a expectativa de safra, o mercado vinha falando entre 47 milhões de sacas até 58 milhões de sacas, com o IBGE sendo um número mais baixo. Mas ninguém estava prevendo uma quebra de qualidade do café também. Então, se nós tivermos aí uma quebra com essa quantidade de grão xoxo danificado, pode ser que nós não consigamos entregar café de qualidade esse ano, que era 17, 18. Pode ser que fique uma coisa muito escassa, né? E se tiver uma quebra de 10, 15% em qualidade, o Brasil vai produzir entre 40 e 45 milhões de sacas. Quer dizer, isso também é um número altista para o mercado, né? E em função disso, estamos chegando agora no momento do inverno e nós temos aí 30, 45 dias para ver se vamos ter geada também ou não, né? Então o mercado está realmente tendo assim um movimento muito positivo para o curto prazo.
Marcelo, quando a gente fala em 40, 45 milhões de saca, me parece que é um número muito apertado, levando em consideração que os nossos concorrentes de produção também enfrentam problemas, na produção. A gente sabe que a Colômbia tem os problemas de embarques, mas o Notícias Agrícolas entrevistou um produtor colombiano há umas 2 semanas, que trouxe que a quebra lá para esse ano também deve ser bastante expressiva. Ele conta que as lavouras, apesar de parecerem saudáveis, não há café no pé. E esse número de 45 milhões de sacas chama muita atenção. É um cenário muito apertado daqui para frente, então, Marcelo.
Sim, com certeza. E o problema é que nós estamos vendo já que essa seca que nós enfrentamos nesse primeiro semestre, já pode começar a prejudicar a próxima safra 22, 23. Então, nós vamos ter esse ano apertado, e 2022 nós vamos conseguir, na bianualidade, voltar a ter uma produção de 60, 65 milhões de sacas. Isso seria uma salvação para o ano que vem. Mas ó, já tem grupos conversando, de produtores, que o ano que vem nós vamos voltar a produzir 55, 58 milhões de sacas. Quer dizer, tirando do mercado internacional de 10 a 20 milhões de sacas em 2 anos, é muito café que vai faltar para o consumo, né?
E Marcelo, algum outro produtor consegue suprir essa demanda que vem do Brasil atualmente ou não?
No momento, eu creio que não. O que vai acontecer, eu vejo, é os estoques que você tem na Europa e nos Estados Unidos, né? Esses estoques, teoricamente, reguladores, vão ser consumidos, aguardando a próxima safra, o próximo ciclo 22-23, né?
E Marcelo, além das condições aqui do Brasil, o mercado hoje recebeu alguma notícia nova, algum cenário externo que tenha contribuído com essa valorização tão expressiva nessa terça-feira?
Eu creio que não, Virginia. Para o café, eu creio que não. O que nós estamos vendo também é isso, né, que nós conversamos outra vez, que nós temos muito dinheiro hoje, disponível no mercado. Então, pode ser que alguns fundos já estão vendo que ganharam muito dinheiro em minério, ganharam muito dinheiro em açúcar, muito dinheiro em soja, em milho, e pode estar sendo um movimento rotacional também de vender soja e comprar café, ou vender outra commodity e comprar café. Porque dinheiro no mundo tem, né? Inclusive, quando eu converso com os produtores aqui no Brasil, tem muito produtor que está comprando BMF, que está especulando em cima dessa tendência de mercado. Então, a gente vê que tem dinheiro sobrando não só lá fora, como aqui no Brasil também, né?
E Marcelo, a gente tem espaço para avançar ainda mais nos preços? Hoje, com essa valorização, a gente volta então a ficar acima de 1,50 lá em Nova York. Qual é a próxima resistência que o mercado deve tentar romper aí nos próximos dias?
Olha, Virginia, a próxima resistência que nós temos agora no curto prazo Só um minutinho, deixa eu só pegar aqui o gráfico certinho para não te falar bobagem. Só um minutinho. Cadê esse negócio? Só um minutinho que eu não estou. Olha, com base no setembro 21, a próxima resistência, ele rompeu hoje, que é 154,90. Depois ele tem que romper a alta da semana passada, que foi no 157,30. E rompendo o 157,30, eu diria que seria o 160 e 165.
Tem fundamento técnico, tem embasamento para a gente chegar a esse valor, Marcelo?
Sim, basicamente, em termos dos indicadores gráficos, né? O mercado pode, para ficar sobrecomprado, ele tem que subir ainda mais 15%. O mercado hoje, o estocástico fechou ao redor de 83%. Então, para ele chegar em 95, 98 e dar um sinal de venda, ele teria que subir aí pelo menos uns 500 pontos. Se subir os 500 pontos, ele já vai pegar basicamente os 160 centavos, né, no setembro.
Tá, e Marcelo, quando a gente fala em mercado de café, eu até conversava com você um pouquinho antes da gente entrar ao vivo, não tem como fugir do dólar. A gente sabe que anda muito colado, tá sempre, as informações estão sempre se cruzando. Qual é a análise que você faz, para o mercado de café, então, com base no dólar desses últimos dias? Que você traz para a gente aqui que a gente pode falar para o produtor em relação a isso?
Então, eu creio que dólar a 5,50, 5,80, esse câmbio já não vai mais voltar tão cedo, a não ser que tenha algum problema político, né, com eleição, mais para frente, né, se as reformas não forem adiantadas aqui no Brasil. Sempre teve a correlação entre dólar e real para o produtor brasileiro em todas as commodities, né, todos os produtos agrícolas. No momento, o mercado já está. Qual que é a palavra? Ele já está trabalhando solto, né? Então, o dólar hoje, o real, a valorização do real, não tem muito a ver com a valorização do café. O mercado de café hoje é oferta-demanda risco de oferta, risco de quebra, aumento de consumo, né? Tanto que hoje o dólar caiu 0,30% e o café subiu quase 5%. Então, ele já está andando sozinho, né?
E quando a gente...
Agora,
tá, pode concluir, não, Marcelo, perdão.
Não, e o que eu tenho falado para os produtores e nos comentários, essa safra 21 praticamente acabou. Muita coisa já foi vendida, muita coisa foi feita com preço já fixado, com travas, né? E agora nós temos que começar a olhar a safra 22, 23. Então, é aproveitar esse momento dessa alta. Hoje já tem safra 22, 23, negociando R$ 950, R$ 980. Se for um padrão cereja, tem um prêmio de R$ 50 por saco. Então, nós já estamos vendo café acima de R$ 1.000 para 2022. Agora, tem que tomar muito cuidado, se for fazer uma trava em reais fixo, comprar proteção, porque o mercado, se vier uma geada, o mercado pode subir muito. O ano que vem ninguém sabe qual vai ser a safra, né? Mas, ao mesmo tempo, não perder a oportunidade de fazer vendas para o ano que vem nesse patamar de preço.
O produtor precisa, então, fazer aquilo que você sempre fala nos seus textos, né, Marcelo? Analisar ponto por ponto, mas fazer as travas com segurança, é isso, né?
Sim, e proteção. Aprender a utilizar os instrumentos que a Bolsa dá para o produtor, conversar com as cooperativas. Nós estamos vendo algumas cooperativas já colocando preço para 24, 25. Quer dizer, é muito arriscado hoje você travar uma produção em real para daqui 4 anos, 3 anos. Ninguém sabe qual que vai ser o próximo governo, ninguém sabe como é que vai estar o câmbio, como é que vai estar a estrutura mundial, né? Então, o que eu tenho recomendado é, se for fazer alguma coisa, tente fazer um preço a fixar, garantindo um preço mínimo, né? Que é através da compra da put, né? Que é a opção de venda, e deixar o upside em aberto, né? E tentar fazer operação em dólar por saco, não em real por saco.
E Marcelo, eu vou pegar um pouquinho o gancho do que você falou na sua outra resposta, essa questão da demanda mais aquecida. Quando você fala sobre demanda consumo, com as flexibilizações da pandemia em importantes polos consumidores, como Estados Unidos, Inglaterra, que você se refere, avanço da vacinação, como é que você faz a leitura desse atual momento da pandemia aqui para o nosso café?
Então, com essa liberação do povo começar a ir para as ruas, tem muito dinheiro na mão dos consumidores americanos e europeus, né? Esses auxílios emergenciais que o governo americano, desculpa, deu para a população americana e as ajudas europeias, o europeu, ele tem dinheiro para consumir café, né? A gente fala, mas o café custa 5 euros, 6 euros, 8 euros. Está todo mundo com essa necessidade, essa demanda reprimida, né? Para sair de casa, ir no cinema, ir no restaurante. Então, isso pode realmente criar um consumo de curto prazo, ainda mais agora que começa o verão europeu e o verão americano, né? O que vai realmente ditar, na minha visão, o aumento da demanda do produto é o preço. Porque daqui a pouco as torrefadoras, a indústria, vai ter que começar a repassar esse preço para o consumidor final. Até que ponto esse preço elástico ele vai conseguir esticar, né? Mas eu creio que no curto prazo, o que você tem hoje de demanda reprimida vai sustentar um pouco mais o mercado também.
E Marcelo, ainda falando nesse assunto, a gente tem o nosso chat aqui no YouTube e tem um produtor te fazendo uma pergunta, eu vou repassar, tá? O nome dele é Jorge Pereira e o Jorge escreve o seguinte: essa reserva existente na Europa sendo consumida, não seria uma boa para o Brasil promover e fazer uma reserva estratégica? Isso não regularia o preço por alguns anos?
Jorge, eu sou a favor do mercado livre, né? Mas eu, claro que, por outro lado, nós não podemos deixar o mercado interno ficar desabastecido. O que eu tenho visto e preocupado também com esse problema todo do Brasil ser o celeiro do mundo, não tem cabimento o Brasil exportar soja, exportar milho, exportar café e depois ter que importar porque faltou no mercado interno, pagar até mais caro por isso, né? Mas claro que se a gente tiver uma política nacional de preservar o mercado interno e só exportar o excedente, E eu creio que o mercado vai trabalhar, vai encontrar os seus vasos comunicantes e se ajustar em preço, né? Mas isso é um trabalho que político, realmente estrutural, com o Ministério da Economia, da Agrícola, né? Da Agricultura, que é uma coisa muito mais acima do nosso poder de negociação, né?
É, e Marcelo, tem uma coisa que a gente vem debatendo bastante aqui no mercado de café, é essa questão do ciclo de alta das commodities agrícolas. É, eu fiz uma matéria há um mês atrás, junto com o jornalista Jonathan Simeão, que cobre o mercado de açúcar aqui, e a gente chegou à conclusão que, apesar das softs, subirem no ano passado, nos últimos 12 meses, elas ainda ficaram para trás quando a gente compara esse mercado com o mercado de grãos, por exemplo. É, milho, soja, enfim. É, essa retomada nos preços do café agora, essa explosão, você acha que pode ser o mercado, fazendo uma recuperação, um movimento de recuperação, indo atrás dessas altas que nós não registramos, no período do ano passado? Como é que você avalia essa alta das commodities para o mercado de café?
Então, eu tenho uma visão diferente. Para mim, soja, milho são produtos que o mundo precisa para alimentar o gado, o porco, o frango, né? Café, para mim, apesar de já ser muito criticado, para mim não é um produto de necessidade básica. É um gosto que o produtor tem, é a segunda maior bebida do mundo, o pessoal gosta do café, mas se o preço do café explodir, ou se faltar café, o consumidor vai tomar água, vai tomar chá, vai tomar refrigerante, suco, alguma outra coisa ele vai beber. Quanto maior for o preço do café nesse momento, você vai começar a voltar a ter expansão de plantio no mundo inteiro, né? E isso acontece com todas as commodities. Você voltando a ter uma expansão em plantio, daqui 3 ou 5 anos, em vez do Brasil produzir 70 milhões de sacas, vai produzir 80, 90, 100 milhões de sacas. A demanda vai acompanhar o crescimento? Isso ninguém sabe, né? Eu participava muito no mercado de açúcar, e se eu não me engano, há uns 5, 6 anos atrás, o mercado de açúcar ele já chegou a atingir 35 centavos por libra peso, né? O mundo inteiro plantou, o Brasil plantou, expandiu. Depois de alguns anos, ou depois de alguns meses que o mercado deu essa esticada, o mercado voltou para 10 centavos por libra peso. E ele ficou durante 3, 4 anos, entre 10, 12, 10, 12, esse ano que o açúcar explodiu. Por quê? Por causa de seca, né? Mais etanol sendo desviado da produção de açúcar para etanol. Então, esses vasos comunicantes são muito ligados entre oferta, demanda e consumo, né? Então, o café nesse momento a R$ 1.000, R$ 1.500, o brasileiro, por exemplo, vai continuar tendo poder de compra para manter o mercado interno aquecido? O europeu vai conseguir pagar 10, R$ 15 uma xícara de café? São perguntas que nós só vamos saber mais para frente, né?
Marcelo, e diante de tudo isso que você trouxe para a gente hoje, deixo o espaço agora para você deixar uma última orientação para o produtor, sua análise do que deve acontecer nos próximos dias. A gente ainda tem três pregões pela frente nessa semana. O mercado, ele é muito volátil. E te perguntar, é claro, nessa medida que o mercado subiu hoje, a gente pode começar a observar uma queda agora nos próximos dias?
Eu acredito que o mercado ele vai subir mais. Eu acho que ele sobe mais esses 2 dias. O mercado fechou muito forte hoje, com esses indicadores gráficos indicando alta novamente. Eu creio que até o final de maio nós vamos ter outra realização, mas a realização vai ser do quê? De 160 para 150, de 165 para 155. Eu acho que o mercado pode voltar a corrigir os 1.000 pontos. Agora, passando do risco de geada, e se começar a chover um pouquinho agora, a partir já de julho, agosto, e as expectativas para o ano que vem forem menos piores, né, das lavouras recuperando, eu vejo que o mercado pode cair aí 5, 10 mil pontos rápido. Então, eu acredito que o momento agora é para o produtor tomar cuidado com a safra 21 e o que ele já puder ele se proteger para o ano que vem, já começar a tomar posições também conservadoras, com cuidado. Porque da forma que o mercado pode subir mais 5 mil pontos, ele pode cair 10 mil, né? E esse patamar de café hoje de R$ 1.000 para o ano que vem, R$ 950 que estava sendo negociado hoje, ele pode voltar para R$ 600 se a safra brasileira voltar a ser grande para o ano que vem.
Marcelo, obrigada pela sua participação. Deixo o convite aberto para você voltar mais vezes aqui no Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, Virgínia. Foi um prazer estar com vocês.
Portanto, essa foi a nossa conversa com o Marcelo Moreira, que trouxe para a gente análise do mercado de café, que teve um dia de bastante expressividade. O contrato com vencimento julho 21 finalizou o pregão dessa terça-feira, dia 18 de maio, com valorização de 700 pontos lá na Bolsa de Nova York. O Marcelo trouxe que, de forma geral, os fundamentos técnicos. Os fundamentos continuam sendo bastante fortes para o mercado, nesse momento de café. O mercado segue acompanhando, sim, essa questão de oferta mais restrita do Brasil e uma demanda mais aquecida no segundo semestre. Segundo ele, a condição ainda é de preços firmes daqui para frente, mas o produtor precisa estar atento. E fazer as travas com cuidado, com segurança, lembrando que a gente ainda não sabe o impacto da seca para a safra de 2022. Então, o Marcelo deixou o recado que é preciso muita cautela na hora de fechar negócio nesse momento, de fazer as travas. O produtor precisa fazer as contas, achar a sua média ali, para lá na frente não ter mais prejuízo. Mas, além do café, subiu também o açúcar, mercado de cobre. Milho, soja, tudo isso. Então eu te convido no Notícias Agrícolas. A jornalista Carla Mendes fez uma matéria especial falando sobre essa disparada das commodities agrícolas nessa terça-feira. Tá lá na home do site do Notícias Agrícolas, é o nosso destaque. Eu te convido então a ir lá e a conferir esse material da Carla. E a gente tem também hoje aqui no Notícias Agrícolas uma análise, né, do atual momento do dólar. Então é muito importante, a gente sabe que o mercado de café é muito ligado ali à movimentação do dólar. Então eu te convido para assistir também esse vídeo junto com a Carla Mendes, também assinada pela nossa editora-chefe aqui do site. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que já já a gente está de volta aqui no NA.